Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes queria hoje falar no contracorrente de uma das discussões do momento, a liberalização da eutanásia. Bom dia, José Manuel.
Bom dia, sim. Eu queria sobretudo chamar a atenção para a importância e para a delicadeza deste tema e para, no fundo, a importância de nós o discutirmos com alguma serenidade. Há muita gente com certezas, há muitas paixões. Pelo que a primeira coisa que eu gostaria de sublinhar é, de facto, esta evidência, é que discutir a eutanásia, discutir a morte assistida, é debater um tema que é bastante complicado, é uma questão ética difícil, é um daqueles assuntos que tem muitas matizes, há muitas zonas cinzentas e há também, na minha opinião, muitas zonas sombrias e até escorregadias. Eu acho que não é claramente um daqueles temas de preto e branco, chamemos-lhe assim, apesar de muitas pessoas pensarem que é. Eu vou ser sincero, eu gostava de ter mais certezas do que aquelas que tenho em algumas destas matérias, e por isso uma das coisas que mais me incomoda neste momento, em toda esta história, da forma como nós estamos a abordar esta discussão, é saber que o tempo que os nossos deputados reservaram para discutir os quatro, estou a falar de quatro projetos, não estou a falar de um, quatro projetos de leis que estão no Parlamento, foram, eu vou dizer este número devagarinho, 157 minutos.
Dizes 157 minutos, tens a certeza?
Exatamente, tenho a certeza, fui confirmar ao site da Assembleia da República a agenda do próximo dia 20 de Fevereiro, que é quando estão agendadas a discussão dos projetos do PS, do Bloco, do PAN e dos Verdes. Sendo que, atenção, ainda falta mais um projeto, que é o projeto de iniciativa liberal, que não sei quando é que vai ser discutido. Portanto, eu não sei o que vai passar nesse dia na Assembleia, se os quatro projetos são logo votados, se deixem à Comissão sem votação, o que é que vai acontecer exatamente. Agora, seja lá como for, este é um momento importante, é o arranque de um debate fundamental, espero que não seja o fim desse debate. E a verdade é que, para ele, o Parlamento só dedicou um tempo que não chega a ser 3 horas, quer dizer, são um pouco mais de 2 horas e meia. Ora, só para verem o absurdo disto, está previsto que os pequenos partidos só tenham nesse debate 1 minuto. Ora, 1 minuto para um tema desta complexidade, pergunto-me para o que é que serve. Eu acho que só dá para os pequenos partidos fazerem, quer dizer, um soundbite, sei lá, uma tirada demagógica, qualquer coisa deste género. Eu acho que isso é um convite, de facto, à demagogia e a desqualificar qualquer tipo de debate.
É difícil imaginar como é que se pode debater um tema com esta complexidade em tão pouco tempo.
Sem dúvida. E eu já sou um pouco mais velho e tenho memória. Recordo-me, por exemplo, de alguns debates históricos sobre temas morais na Assembleia da República. Eu lembro, por exemplo, de um debate sobre a despenalização do aborto, em que tenho bem viva na memória que a melhor intervenção, acho que foi um debate que durou a tarde inteira, a melhor intervenção a favor da despenalização foi feita por Helena Roseta. E a melhor intervenção contra a despenalização foi feita pelo seu marido, Pedro Roseta. Portanto, isto mostra como as coisas podiam acontecer na Assembleia. Foram duas intervenções que tiveram uma extraordinária relação e uma grande densidade. Não tinham slogans, não tinham frases feitas, não eram sectárias, faziam-nos pensar, que é uma coisa às vezes rara. Alguém espera que isso possa acontecer no próximo dia 20, em 150 minutos, na Assembleia, à pressa, no próximo debate de eutanásia? Eu acho que ninguém pensa que isso possa acontecer.
Pronto, mas de certeza que vamos ter mais oportunidades para ter esse debate.
Quer dizer, na verdade já estamos a ter um bocado desse debate na comunicação social e noutros lugares. Eu, por exemplo, já li alguns textos bons, a favor, contra. Por exemplo, há um texto que eu gostava de destacar, foi um texto de Dom Tolentino Mendonça, publicado no passado sábado no Expresso, que é um texto que crentes, não crentes, defensores e opositores da eutanásia, eu acho que deviam ler. Mas há dois aspectos que não podemos esquecer. O primeiro é que vamos chegar ao debate dia 20 sem que os dois maiores partidos presentes no Parlamento, o PS e o PSD, tenham clarificado a sua posição na última campanha eleitoral. Eles fizeram a campanha sem classificar a sua posição. E ainda ontem, por exemplo, eu fui confirmar isso e voltei a ler, fui voltar a abrir o programa do PS e a palavra eutanásia não aparece lá uma única vez. Morte assistida, também não. Cuidados paliativos, idem, aspas, aspas. Ou seja, os socialistas não se foram os que se apressaram mais a apresentar o seu projeto de lei. Na verdade, não tiveram a coragem de fazer deste tema um tema na última campanha eleitoral. No fundo, eu acho que esconderam, não é? Nessa altura.
Bom, seja como for, da última vez que a lei foi ao Parlamento, foi chumbada por uma diferença de apenas 5 votos. Nesta nova Assembleia, deve com certeza ser aprovada.
Eu acho que tudo indica que sim, até porque agora o líder do PSD é outro e Rui Rio também é favorável à eutanásia. O que coloca mais um problema, que eu acho que é um problema interessante. Provavelmente a posição de Rui Rio não é a posição maioritária da bancada do PSD. Ora, sendo assim, quem é que vai falar? Quem é que vai intervir naquele debate? Como é que vai o PSD dividir os seus 20 e poucos minutos? Eu acho que ficam muitas perguntas sem resposta, muitas perguntas a apontar para a necessidade de um debate mais alargado, sobretudo mais aberto à sociedade, mais aberto a quem tem, à classe médica, às pessoas que discutem ética. Um debate, sobretudo, menos apressado.
E achas que realizar um referendo, como propôs Paulo Rangel e agora também defende a Igreja Católica, pode ser uma oportunidade para realizar esse tal debate menos apressado?
Eu acho que, se calhar, é a única oportunidade. É a única e, porventura, a última. Eu não sou grande defensor dos referendos, devo dizer. Mas também não me oponho. Há pessoas que se oponham por princípio. Não me oponho a que eles se realizem em temas como este. Temas que são muito concretos, portanto, não permitem que a pessoa vá lá votar, por exemplo, para castigar um governo. E em relação aos quais os partidos também não têm um mandato claro, como é o caso. Estas questões morais que dividem a sociedade resolvem-se às vezes melhor quando se devolve a palavra ao povo. E o povo, até, pronto, de alguma forma, aceita a maioria mais facilmente. Um bom exemplo disso foi a questão da interrupção voluntária da gravidez, que até já foi votada 2 vezes. Eu, sobretudo, gostava que houvesse tempo, oportunidade, espaço para permitir perceber que tudo o que está em causa, sobretudo porque vale a pena regressar ao ponto onde comecei. Eu não tenho muitas certezas, mas tenho, em contrapartida, algumas convicções, tenho referências, nomeadamente referências morais, e também tenho sentimentos. Por isso, não quero, sobretudo, não quero ser atropelado pela pressa dos senhores deputados e dos seus 157 minutos.
José Manuel Fernandes e o contracorrente das manhãs 360 da Rádio Observador.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa, ou 98.4 no Grande Porto.